te amei por 100 dias, sem mudar de estação.
Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com artistas, músicos, produtores e pesquisadores de diferentes vertentes culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o compositor, cantor, instrumentista e produtor musical Caio Bars. O artista paulista é um daqueles guerreiros da música independente, um cenário onde é necessário fazer um pouco de tudo para que sua obra seja concretizada e vista de alguma maneira pelo público. Quem vive nesse contexto sabe bem dos desafios diários de fazer a sua canção autoral. Caio Bars possui mais de 300 canções escritas e diversos singles e outros trabalhos musicais lançados. Radialista, ele conduziu por 8 anos o programa musical Outra Frequência, transmitido pelas rádios USP FM e Brasil Atual. Em sua carreira solo, Caio já apresenta uma discografia conceitual que inclui a Trilogia das Doses. Soltas Doses de Euforia, de 2015, Novas Doses, 2018 e Últimas Doses, de 2019. Já o seu primeiro álbum cheio, Corações Imaginários, nasceu em julho deste ano, com a produção dele mesmo, em parceria com Thiago Lecussan. Baseado no conceito de mixtape, o disco possui apenas 2 faixas, lado A e lado B. Entretanto, cada uma com 6 canções embutidas, uma na sequência da outra. A proposta de Caio com o novo álbum é convidar o ouvinte a apreciar um disco de modo analógico, como se fosse uma fita cassete dos anos 90, onde você montava o repertório de suas faixas favoritas, uma na sequência da outra, separando-as em 2 lados da mesma fita. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será o próprio Caio, mas como é de praxe por aqui, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar A Cara e a Coragem. Então, com vocês, Caio Bars, no MPB Unesp.
Talvez ela retorne em alguns meses, dizendo que já sabe o que ela quer. Talvez ela perdoe os meus defeitos e fique pro que der e vier. Talvez ela não volte nunca mais e ache um jeito de me esquecer. Talvez ela encontre outro caminho e nele uma nova paz. A maior parte de mim deseja que ela volte o quanto antes no verão. Uma pequena parte se pergunta se ela não é mais feliz sem mim. Deixa o coração falar mais alto, deixa o peito bem aberto pra ouvir. Lembra que a vida é uma viagem e a gente tem que ser feliz. Talvez nosso final não esteja escrito e nossa história nunca tenha fim. Ou esse foi o mais lindo capítulo da vida que eu vivi até aqui. A maior parte de mim deseja que ela volte o quanto antes no verão. Uma pequena parte parte se pergunta se ela não é mais feliz sem mim. Deixa o coração falar mais alto, deixa o peito bem aberto pra ouvir. Lembra que a vida é uma viagem e a gente tem que ser feliz. Falar mais alto, deixa o peito bem aberto pra ouvir. Lembra que a vida é uma viagem e a gente tem que ser feliz. Deixa o coração falar mais alto, deixa o peito. Deus te dê a cara e a coragem. Oh, Deus te dê a cara e a coragem pra voltar ou pra seguir. Talvez ela retorne em alguns meses.
Um belo som para iniciarmos bem esse nosso podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Caio Bars. Caio, bem-vindo ao MPB Unesp.
Fala, Renato. Tudo bem? Um salve para todo mundo que está escutando aí também. É um prazer estar de volta aqui depois de tantos anos, né?
Pois é, faz uma cara já, né, Caio? É legal mesmo você estar de volta aqui. Caio, hoje começando o papo, você poderia falar um pouco para os nossos ouvintes como é que surgiu sua relação com a música, com a arte? Você vem de uma família de músicos e artistas ou foi externamente ou algo intrinsecamente seu?
Olha, na minha família não tem ninguém que trabalha com música, né, profissionalmente, mas a música sempre esteve presente na minha casa, né? Os meus pais, eles gostavam muito de festa, gostavam de dançar, então a música estava sempre lá, escutavam os LPs em casa. Então a minha relação com a música começou daí, da convivência em casa com essa arte ali sempre presente, né? Mas a vontade de tocar um instrumento, aí foi uma coisa que acabou partindo de mim mesmo, né? Tive a sorte também de ter instrumentos em casa, né? Ficavam vários instrumentos em casa, até por causa dessas festas, muitos amigos músicos dos meus pais, né? Ou que tocavam instrumentos, professores que tocavam instrumentos. Meus pais eram professores, né? E aí, essa turma que tocava e tal, então às vezes ficava um monte de instrumento em casa. Minha mãe já tinha tocado violão quando jovem. Então as coisas estavam ali à disposição, né? Para quem tivesse interesse. Eu tinha um órgão em casa também, que a minha mãe ainda tocava, às vezes a minha irmã tocava. Então assim, tava lá a música, né? Sempre como algo natural da casa. E aí, essa vontade de tocar violão acabou partindo de mim, né? Comecei aos 11 anos com a minha mãe me ensinando o que ela sabia ali de acordes e tal, e depois eu fui me interessando cada vez mais por isso, né? E me aprofundando mais nessa área da música.
E você falou do violão, só que também é cantor. O canto e o violão vieram mais ou menos ao mesmo tempo ou um veio antes do que o outro?
Vieram ao mesmo tempo, eu acho, assim, né? Como uma ideia de se relacionar com a música, né? Eu achava que o instrumento, ele era uma coisa intrínseca a cantar, né? Quando eu peguei o violão, era para tocar os acordezinhos e cantar as canções, né? Nem era para só tocar o violão, era junto. Voz e violão era uma coisa só, né? Então, o cantar, ele veio junto com essa vontade de estar mais próximo da música. E depois eu fui também estudar, evoluir essa, né, essa história de cantar em separado do violão. Primeiro fui estudar instrumento mesmo. E aí, mas eu já cantava assim de cara de pau mesmo, né? Porque eu gostava muito e não me importava. Eu gostava tanto que eu meio que não me importava. Saía cantando mesmo, metia a cara pra cantar nas primeiras bandas, né? Mas depois, obviamente, eu senti a necessidade de estudar um pouco mais o canto, me aprofundar, né? E usar esse instrumento que é tão natural pra gente, né? De forma mais profissional, com técnica e tudo. E aí, hoje em dia, cantar já é algo muito, muito natural pra mim também, né? Mas foi fruto de muito trabalho isso, muito estudo, né?
E você foi estudar onde? Conservatórios, escolas musicais de São Paulo, né?
É, eu fiz diversos conservatórios, né, e escolinhas de música, professores aleatórios e tal, por muito tempo na vida, né, mas a fase que eu mais estudei, assim, profundamente, né, estudei 3 anos num colégio técnico de música aqui em São Paulo, chamado Groove, Escola de Música, que era uma escola tradicional daqui, mas com uma visão musical bem... aprofundada, assim, né, uma escola que é bem exigente, onde eu aprendi muito, assim, sobre música. Eu já era, nisso eu já era entre os 20 e 30 anos, assim, fui fazer esse estudo, e o estudo vocal também, quando fui gravar meu primeiro disco com a minha banda, que eu comecei a estudar com uma preparadora vocal profissional, né, que é a Maria Alvim. Isso foi em 2010, né, e até hoje eu continuo com ela, fazendo estudos de voz, preparação vocal, assim, sempre evoluindo. Então, esses estudos mais aprofundados foram esses. Mas eu sempre estudei, tanto canto quanto violão, antes dessas que eu falei agora, em vários colégios, histórias, né, conservatórios aí, aqui, principalmente aqui pelo bairro, aqui na Pompeia, aqui em São Paulo.
É, você é natural de São Paulo mesmo, correto?
Correto.
Antes de seguir, né, aí a sua trajetória, você comentou lá no início que você ouvia os discos dos seus pais e tudo mais. Que som que era? Que tipo de música você ouvia ali ainda na tenra idade?
Era muita música brasileira em casa. Tanto que até hoje é o que eu mais escuto, né? Sempre foi o meu viés. Quando eu comecei a escolher as coisas que eu gostava, foram as coisas brasileiras, foi o rock brasileiro, né? Que era o que estava mais jovem ali na época que eu estava crescendo. Então, mas era muita música brasileira, muito samba. Lembro muito dos LPs, assim, AGP. Minha mãe era muito Roberto Carlos, né? Super fã de Roberto Carlos. Então, era isso que rolava aqui em casa. Tanto que eu comecei a ganhar, né, disco, LP, essas coisas. Eram os álbuns brasileiros de música infantil. Né, Saltimbancos, sempre dentro dessa linha da MPB também. Então eu já fui meio doutrinado ali, bem desde criança, aí nessa linha da MPB, né?
Legal. Você sinalizou agora há pouco das suas bandas, né? Antes de, nesse período, vamos dizer assim, você começa a montar suas bandas, etc., começa galgar alguns degraus da sua trajetória, até antes da profissionalização. Fala um pouquinho das bandas que você teve, nomes delas, o que, que você já gravou até hoje, DPs, conta um pouquinho nesse sentido para nós, Caio, por favor.
Bom, eu comecei eu comecei a tocar violão aos 11, depois eu fui ter banda, eu entrei nesse conservatório, e já no conservatório eles montavam bandas, né? Nesse conservatório, eu aqui perto de casa, eu conheci o Ciro Rezende, baterista. A gente ficou muito amigo e resolveu montar uma banda. Era eu, ele e um amigo meu de infância, né? Filho dos amigos dos meus pais, que também se interessava por música. A gente também, juntos, já tocava violão, que era o Gabriel Catanzaro, que depois veio se tornar baixista da banda Láfia e hoje está com uma carreira musical em Portugal. E nós três, a gente formou uma banda, tocávamos juntos, né? Duas, pedimos guitarras de Natal para os pais, né? E duas guitarras e uma bateria. Até que alguém tinha que ir pro baixo, que acabou sendo o Gabriel, e depois fez uma carreira, até hoje uma carreira muito bem sucedida no instrumento. E eu, como tinha aquela cara de pau que eu comentei antes, e cantava, falava, bom, eu vou cantar e tocar guitarra. Então, essa foi a minha banda por muitos anos. Essa banda se desenvolveu, entrou gente, saiu gente. Eu saí, voltei. Então, sempre gostei de ter banda, né? Até começar com a banda com as 5 para as tantas, que foi a banda na qual eu comecei a profissionalizar mesmo essa ideia de ser músico, né? As 5 para as tantas começou a sua trajetória em 2003. Alguns anos depois, foi reformulando a banda, houve uma troca de baterista e eu chamei o Ciro para entrar na banda. E aí a gente seguiu as 5 para as tantas com essa formação, tendo eu e ele, né? A minha trajetória musical vai muito junto com a dele, assim, tendo ele, eu e ele na banda. E foi uma banda que ficou muito ativa até 2000 e acho que a gente lançou o último EP em 2016, se não me engano. 17, 18, assim. Até por aí a gente ficou bastante ativo. Depois foquei mais na minha carreira solo, períodos de hiato e outras coisas, mas a gente acabou recentemente, reuniu a banda, fez um show. Ainda é um projeto que vira e mexe, a gente faz alguma coisa, né, com a banda também.
Bacana. Quantos EPs você gravou com 5 para as tantas, cara? Você lembra? Eu acho que nós mesmos gravamos, que até de bate-papo, foram dois, não sei se eram dois EPs ou dois singles, eu não lembro agora exatamente. Que era Novas Doses, alguma coisa assim, não era?
Esses são os EPs da minha carreira solo já. Primeira vez que eu gravei profissionalmente assim, o disco que saiu foi Outra Frequência das 5 para as tantas, que saiu em 2011, né? Aí com as 5 para as tantas a gente lançou mais um EP em 2016, se não me engano, chamado Bivolt. E aí a banda foi, né, começou a não ser tão mais ativa, mas a gente ainda lançou, tem dois singles da banda no Spotify, que a gente lançou durante esses anos e quem sabe aí pintem outros. Mas aí essa história das doses, a trilogia das doses, foram três EPs com doses.
Isso,
no nome.
Isso, exatamente.
Aí já é dentro da minha trajetória solo, esses EPs. Foi o primeiro EP que eu lancei, chamado Soltas Doses de Euforia e Algumas Mentiras Brancas. Depois o Novas Doses, Últimas Doses. E para comemorar, uma trilogia, para comemorar, eu fiz vários shows ao vivo, né? E gravei um desses shows com músicas desses três álbuns também, né? Chamado Turnê Overdoses. Então tem quatro EPs aí com doses no nome. Depois eu resolvi parar, porque ninguém aguenta tanta dose assim, né?
Legal, esse é Caio Bars contando um pouco da sua história aqui para nós. E agora vamos com mais som. Vamos escutar Amor Entre Cacos, outra faixa do álbum Corações Imaginários. Caio Bars, no MPB Unesp.
Quando a gente para pra pensar, botar tudo no lugar e arrumar esses armários, lento o mundo para de girar e o peito volta a respirar, e vem o abraço do silêncio dentro o turbilhão. Começa a serenar, sorte de quem tem um chão pra desabar. Tem amor no meio desses cacos, debaixo do pó, da sola, do sapato. Botar tudo no lugar e arrumar esse. armários. Lento o mundo para de girar e o peito volta a respirar. E vem o abraço do silêncio. Dentro o turbilhão começa a serenar. Sorte de quem tem um chão pra desabar. Tem amor no meio desses cacos. Debaixo do pó, da sola, do sapato.
Caio, dando sequência, agora em relação ao seu álbum Corações Imaginários, como pintou a ideia de gravar e a concepção deste trabalho?
Depois que eu lancei o Overdoses, né, que eu comentei agora, que foi em 2018-19, eu realmente estava com uma estafa, né, de trabalhar com música. É uma coisa muito desgastante, assim, né, Renato? A gente tem falado recentemente de Jornada 6x1, né, uma pauta que estava aí na boca aí de todo mundo, e o músico é um Jornada 7x7, né, 24x7, é uma coisa que você precisa, o músico autoral ainda mais, né, sempre batalhando pelo seu. E
músico independente, então nem se fala, né?
Nem se fala, então é muito desgastante, são coisas que às vezes atrapalham a gente emocionalmente, atrapalham a gente na vida pessoal, né? É importante falar sobre isso, né? Porque tem que se doar muito, né? E poucos conseguem galgar alguma coisa que dá alguma estabilidade financeira, né? E emocional. Então, vi muitas pessoas batalharem muito, né? Eu fui uma delas, batalhei bastante, mas chegou um momento que eu precisava parar um pouco, precisava rever algumas coisas, né, da vida e tudo mais, e tomar decisões, né. O Corações Imaginários, ele partiu de uma decisão minha de colocar a música na minha vida de uma forma mais leve e mais focada só nas canções, em criar, no meu desejo, na minha necessidade como artista de fazer músicas, gravá-las e lançá-las, né, e menos na necessidade de que isso precisasse me dar um retorno que pagasse as minhas contas, né? Que é a grande dificuldade do músico. Então, depois de algumas configurações, depois de algum tempo, eu decidi colocar a minha relação com a arte, com a música nesse lugar. Foi uma das escolhas mais saudáveis que eu fiz para mim, né? E aí eu comecei a conceber esse disco solo sem nenhuma necessidade de tempo de lançamento, quando que eu ia fazer. Eu falei, bom, se eu vou fazer isso ainda na vida, vai ser de uma forma muito leve. Então comecei a pensar nesse disco, fazer uma pré-produção em casa, né, escolher as músicas, aí comecei a pensar no conceito, que a gente vai falar sobre ele, e aí aos poucos fazendo, tanto que desde que eu comecei
mas
a fazer...
Desculpa, só um parênteses, mas esse start foi em que ano? Esse divisor, opa, agora eu vou começar a pensar no projeto.
Eu acho que eu comecei a fazer isso em 2021, entre 2020 e 2000, acho que 2021, porque...
Pô, pandemia ainda, momento pandêmico ainda.
Exato, exato. Porque do momento que eu comecei a fazer até o lançamento, que foi em julho desse ano, foram 3 anos. Né? Foram 3 anos de trabalho. Desde a pré-produção, aí gravação, tudo com... Tudo feito, no primeiro, no tempo que era possível. Né? No tempo que me sobrava quando eu não estava batalhando outras coisas da vida, né? Financeiras e pessoais. E com a calma que eu achava que era necessário, porque não tinha por que correr com as coisas, né? Fazer tudo da melhor forma possível, com a grana que tinha, com o tempo que tinha, com as possibilidades que tinha, e lançar quando estivesse pronto. Então foi um disco que me acompanhou por 3 anos aí, né? A sua concepção, e agora está me acompanhando na sua trajetória depois dele pronto. Né? Então o tempo ele está muito presente nesse disco de uma forma assim, no sentido de cada coisa foi feita, tudo, eu não posso falar, não, isso aí não estava muito bom porque eu fiz rápido, não tinha tempo, não. Todas as qualidades e os defeitos do disco são culpa minha, porque eu tive tempo e tranquilidade para fazer todas as coisas, então as escolhas foram todas feitas sem pressão, não houve pressão nesse disco.
As isso próprias composições foram criadas nesse período?
Não. Eu já tinha, né? Eu tenho muitas músicas, né? Eu sempre... Compor é uma coisa que eu faço sempre, né? Tanto que até hoje eu trabalho com isso também, né? Fora da questão do autoral. Então, tem essa... Esse set list, assim, eu tenho um baú grande de canções, né? Então, esse disco, ele foram músicas... Meu primeiro disco cheio como artista solo, né? Então, escolhi algumas coisas, mas, a princípio, eram 10 músicas. Então, como eu demorei muito para começar o disco, né? A fase de pré-produção, assim, foi meio que 1 ano. Nesse tempo, eu fiz outras músicas. E aí, eu falei, vou pôr essa aqui no disco. Vou pôr essa também. Então, acabaram ficando 12, né? Não que eu tenha composto pro disco. É porque eu compus nesse tempo, como eu componho até hoje. Em algum momento, faço uma canção. Então, acho que duas dessas canções foram feitas enquanto eu estava no processo do disco. Então, eu achei legal elas entrarem no disco. Das 10, né, as outras 10 já tinham, duas foram feitas nesse período e acabaram entrando no repertório.
Certo. E as gravações, cara? Onde foram gravados? Foram gravados em espaços diferentes? Como é que foi esse processo? Quem te ajudou a produzir, elaborar tudo isso, cara?
Essa parte é muito importante também, porque tudo foi, quase tudo, né, foi feito no Estúdio Cazulo. O Estúdio Cazulo é um estúdio do Thiago Lecussan, guitarrista da minha banda 5 Pras Tantas. Então, um parceiro musical aí de muita estrada já. Por que que eu decidi fazer lá, né? Isso desde o começo foi uma coisa importante para mim, porque precisava de um lugar onde eu me sentisse em casa para fazer, né? Então, como eu tenho uma relação de amizade muito grande com ele e também de trabalho, né, musical, de tantos anos, e eu já tinha tido outras experiências de gravar lá, é um estúdio novo, ele começou há alguns anos, né, e já tinha tido uma experiência de gravar lá, e quando eu gravei voz lá para um outro trabalho, foi muito tranquilo para mim, tinha sido até então o melhor lugar que eu gravei voz, porque não tinha pressão, eu me sentia, tava na casa de um amigo, ele conhece meu timbre, e tudo isso foi muito importante, né? Então eu gravei lá, ele coproduziu o disco comigo, eu fiz as pré-produções em casa, assim, as demos, né? Como é que eu imaginava cada música, os arranjos, levei pra ele. E a gente bateu junto esses arranjos, uma das músicas a gente fez, rearranjou, as outras a gente pegou o que eu já tinha e trabalhou em cima, melhorou. Então também a gente teve tempo pra isso, né? Pra trabalhar cada coisa antes de gravar. Então, as gravações foram feitas no Estúdio Cazulo, quase todas. Algumas coisas não foram gravadas lá, bateria, sopro, uma viola que tem numa música, tal. Algumas coisas pontuais fora de lá, mas a grande maioria das coisas gravadas lá dentro. Não só gravadas, como editadas, depois e mixadas lá no Estúdio Cazulo. A masterização depois foi feita fora, mas... É um disco desse estúdio, é um disco que tem também a sonoridade e o jeito de trabalhar desse estúdio Cazulo, que é aqui de São Paulo, do Thiago Lecussan.
Um mote, que talvez é um dos o principal no sentido da ideia, né, que eu achei muito legal, para o ouvinte que às vezes não visualiza, não consegue visualizar e entender também a sua proposta, você fez um trabalho pensando em remeter uma sonoridade de fitas cassete de um outro período da indústria fonográfica, seja desde uma vinhetinha, desde alguns sons, algumas palavras, e a própria formação, né? Que eu gostaria que você explicasse isso para o ouvinte, Caio. Qual foi sua ideia com essa relação e o que você fez exatamente? Porque, me corrija se eu estiver errado, você tem o lado A, lado B, como era antigamente, né? Seja do vinil, da própria fita cassete, e você fez um número X de canções, todas juntas, de um lado, e um outro número, são 6 e 6, se não me engano, né? Emendadas praticamente, né? Que era como a gente captava sons, quando ficava esperando na rádio ali, opa, vai dar o horário tal, né, vem aquela série de canções que a gente quer captar. Explica isso para o ouvinte, principalmente para aquele que não pegou essa fase, cara.
Não, você já deu a letra aí, é isso mesmo, né? Quando, antigamente, antes de existir streaming, antes de existir Spotify e seus similares, antes de existir até MP3, né, que são a predecessora desse modo digital de se escutar música.
Antes do CD, né, cara?
Antes do CD até, né? Existiam outras maneiras de se ouvir música, né? Só que o acesso a discos, LPs mesmo as fitas cassetes originais, né, dos álbuns, não era tão simples assim, né? As coisas custavam uma certa grana, algumas pessoas tinham mais acesso e outras, mas não chegava nem perto do que é hoje, que você paga o preço de uma Coca-Cola e tem quase todas as músicas do planeta na sua mão, né? A gente precisava de ir atrás de alguma forma, e a forma que a música chegava pra gente facilmente era o rádio, né? O rádio é o que trazia essas canções pra gente, só que a gente não tinha controle do rádio. O rádio tocava as músicas que os locutores, as rádios, né, que as programações decidiam. E o que nos restava, né, para criar as nossas bibliotecas musicais? Utilizar uma fita cassete virgem, né, sem nada, colocar lá no aparelho de rádio e ficar esperando as músicas que você gostava tocarem, ficar mudando de estação, tentando achar a música que, né, esperando, né, e a hora que tocasse, apertasse dois botõezinhos lá, chamado rec e play, juntos, para captar aquela música para fita, né, e aí você terminava aquela música, você dá um stop e gravou, aí você ficava esperando outra, e assim sucessivamente, né. Depois aconteceu uma coisa muito importante, chamado duplo deck. Tinham dois lugares para colocar fita. O que isso mudou na nossa relação? Você podia gravar de uma fita para outra. Então você podia captar as músicas na rádio e, de repente, depois escolher daquela fita quais iam para outra fita, ou quais ficaram legais, e fazer uma fita só de música para festa, uma fita só de música para ouvir no carro, etc. e tal. Que são os avós das playlists de hoje, né? Que fazem tanto sucesso, que são o coração da indústria musical hoje, é playlist. A playlist nada mais é que um modo digital de fazer isso que a gente fazia no analógico, né? As mixtapes, né? Às vezes a gente chamava isso de mixtapes, as fitinhas que a gente gravava do rádio. E aí, fazendo uma relação com a sua pergunta anterior, de como eu fui tendo minha relação com a música e tal, o rádio e a gravação, esse modo de gravar, né, essas fitas cassete, foram muito importantes para mim na minha relação com a música, né? Eu era desses que ficava ouvindo o rádio o dia inteiro, tentando gravar as músicas e tendo uma coleção imensa de fitas que eu gravei do rádio. E aí, esse conceito eu quis trazer pro meu disco Corações Imaginários, né? Por quê? Porque essa relação com o rádio é muito importante para mim. Eu tive um programa de rádio por 8 anos, né? Terminou há alguns anos atrás, chamado Outra Frequência também. Então, música e rádio para mim são elementos que não se dissociam muito, né? Até hoje eu gosto de ouvir rádio, né, também. Claro, escuto todas as formas, escuto no digital, mas ainda escuto rádio também, né? Então esse conceito foi pro meu disco. Aí como levar esse conceito pro meu disco, que foi a grande dificuldade, né? Como é que eu vou passar essa ideia, né? Claro, é som de fita cassete, um som de chiado de rádio, não são coisas, não inventei a roda, isso tem várias músicas, foram pro digital, até na época que não tinha o digital já se fazia isso em LP, simulavam chiados de rádio, simulavam estações, mudança de dial de estação, né, enfim, isso é uma coisa que muita gente já fez. Agora, no digital, como é que eu ia levar essa experiência, que é o que você falou no começo, né? Principalmente para as pessoas que não pegaram essa época, né? Para entender exatamente como é que era. E para trazer a lembrança para quem pegou essa época como a gente. E a ideia foi realmente lançar o disco, e na contramão de todos os gurus de como lançar sua música hoje em dia no Spotify, etc., o que você tem que fazer, né? É claro que existem momentos diferentes de carreira, e eu só pude fazer o que eu fiz exatamente pelaquela escolha que eu fiz anteriormente. De tratar a minha música como um objeto artístico, não como um objeto comercial, né? Com todos os ônus e os bônus que vem dessa escolha. Mas como a minha ideia era a arte em primeiro lugar e depois eu vejo o que eu faço, aí eu pensei, aí falei, bom, vou fazer assim, vou fazer uma experiência de fita cassete. Corações Imaginários saiu em julho com duas faixas só. Se você entrar lá no streaming, Corações Imaginários, você vai ver que tem duas faixas, como você falou, uma chama lado A, outra chama lado B. A faixa lado A, ela tem 6 músicas, uma atrás da outra, e a faixa lado B é a mesma coisa. Entremeadas com locuções de rádio, os logotons da rádio no meio da música, chiado de dial, tudo o que acontecia quando a gente gravava na fita cassete. Né? Exatamente a mesma coisa. E a experiência de que, vamos supor que você ouviu o meu disco, o lado A, gostou da terceira música, na próxima vez que você quiser ouvir, você vai ter que voltar lá no lado A e correr a faixinha, né, do Spotify ou similar ali, até a hora que você achar, você não sabe direito a minutagem ali, né, que era como a gente fazia antes com a fita cassete. Você queria ouvir uma música do meio da fita, você tinha que correr a fita, né. Então saiu dessa forma, com essa experiência. Aí é claro que eu fiz, né? Saiu assim, dia 5 de julho. E aí, todo dia 5, a partir de então, todo dia 5 de todos os meses, eu tiro uma música dessa mixtape e lanço como single. E assim eu mantenho também os meus lançamentos mensais sempre presentes ali, né? E ao final disso tudo, lá em julho do ano que vem, aí vai ter o disco normal, com a compilação de singles, sem a experiência da fita cassete, que vai ficar guardado no Corações Imaginários original ali, para quem quiser revisitar depois. Acho que é mais ou menos isso, né, a explicação. Tem que ir lá ouvir para entender mesmo, principalmente quem não viveu essa época, porque é algo... E essa forma eu nunca vi ninguém fazer. Eu acho que eu sou o primeiro.
Beleza, então agora vamos escutar a faixa título Corações Imaginários. Só na caixa.
Ela desenha corações imaginários no meu corpo. São tatuagens que marcam a alma. Ela inventa mil canções dia a dia dessa casa. São trilhas sonoras de nós. E eu, poeta dos malditos, resolvo os meus conflitos, que é pra ser merecedor. Imaginários no meu corpo são tatuados. tatuagens que marcam a alma. Ela inventa mil canções no dia a dia dessa casa. São trilhas sonoras de nós. E eu, poeta dos malditos, resolvo os meus conflitos, que é pra ser merecedor. E é com ela que eu existo, de um jeito.
Caio, conforme você relatou aqui para nós, inclusive sobre os elementos radiofônicos que você utilizou nesse trabalho, realmente eu não lembro de ter ouvido algo parecido. Nesse contexto, você é um cara saudosista com esse tipo de sonoridades?
Eu sou um pouco saudosista, né? Geralmente as minhas canções sempre tem... Fala de disco, fala de cassete, fala de coisa vintage... Eu até, num próximo trabalho, já coloquei na minha cabeça não tratar desse assunto, assim. Tipo, mudar um pouco de ficar, porque, né, você vai ficando mais velho e vai falar, pô, meu cara não... Eu tenho Spotify também, eu utilizo, né, escuto, não tenho nenhum problema com isso, né? A não ser os problemas inerentes do mercado musical, mas isso é outra história. Só que o que eu não consigo me dar tão bem, assim, é com essa forma de divulgar hoje em dia, né? Redes sociais, Instagram, eu faço, né? Claro, do meu jeito e tal, mas isso é uma das coisas até que geram ansiedade e muitos problemas para os músicos hoje em dia, né? Porque você tem que ter número, etc e tal, então tem que postar tal horário, tem que ter tal coisa, tem que fazer de tal forma. Eu não faço isso, né? Até por isso eu não tenho números grandes nessas redes. Mas divulgo, né? Faço videozinhos pro Instagram, faço videozinhos pro TikTok, faço o que eu posso fazer, né? O mínimo, assim, eu coloquei na minha cabeça, pelo menos, que para lançar esse disco eu ia fazer o mínimo, que era ter algum movimento digital, alguma divulgação de imprensa, né? Alguma coisa que faça o disco chegar nas pessoas. Mas também nos limites das minhas possibilidades, né? Porque... essa lógica dos números das redes sociais para você precisar fazer. Eu vejo, eu participo de muitos grupos, conheço muitas pessoas, né? Gente que batalha o seu autoral, assim, eu conheço muito. E eu vejo, as pessoas, elas gastam 80% delas tentando fazer conteúdo para rede social e 20% pensando na própria música, né? E se submetendo a várias coisas, né? Dessa nova lógica, que eu acho errada. Né? Minha opinião é que não é por aí que as coisas deviam caminhar, mas eu também não posso ficar totalmente alheio a isso, então eu acho um modo ali onde eu possa me encaixar, fazer as coisas, tentar ficar em contato com as pessoas que gostam da minha música, o que é importante para mim no fim das contas.
Legal. Eu separei aqui três canções rapidinhas para a gente falar sobre a própria composição, né? E começando com a faixa título, Corações Imaginários. Quando ela pintou e por que você optou por esse nome?
Corações Imaginários, como eu disse, eram canções que já eram prontas, né? Elas não têm exatamente alguma relação entre si. Até por isso a ideia da mixtape, né? Para juntá-las numa coisa só. Mas a Corações Imaginários, na verdade, foi uma música que eu fiz de presente para minha esposa. Assim, né? Algo que trata da nossa vida. E também eu tava aprendendo a usar o Logic naquela época, assim, então até falei, pô, vou fazer fiz a música e gravei algumas coisas no Logic, foi algo que me ajudou a aprender a mexer no digitalmente, fazer arranjos para as músicas e tudo mais. E aí ela entrou pro disco, né, na minha escolha das canções que iam acontecer. E eu achei o nome mais forte pro disco, na verdade, assim. Eu fiquei olhando entre as canções e falei, poxa, acho que esse nome ele é mais forte pra sair. E a maioria das canções fala de amor, né? Então acho que esse nome representa também, não a totalidade, mas a maioria das músicas que estão no disco. Então foi daí veio a escolha do nome, veio dessa canção, por ela ter um nome forte, que eu achava que podia ser um nome de álbum também.
Sem dúvida, eu ia até te fazer essa pergunta depois, mas antes de ir para outras duas faixas que eu separei, vou aproveitar aqui. Você fala, né, quando você vai criar um disco, você tem lá um tema, né, uma temática, vai seguir algum rumo ali. Eu lembro que uma vez você comentou comigo que você tinha feito aula com Leone, se eu não me engano, de composição, algo nesse sentido, né? Você fez bastante aulas de composição e tal. Você se considera um músico romântico, assim, de baladas, Caio?
Eu fiz uma oficina de composição com o Leone mesmo. Eu já compunha, né? Mas tive a oportunidade de fazer uma oficina com ele um tempo, que foi muito boa, né? Ele sempre foi uma referência pra mim. E assim, eu não sei se me considero, mas com certeza boa parte do meu repertório tá dentro dessa caixinha, né? Talvez até no começo da nossa conversa lá, minha mãe escutava muito Roberto Carlos, né? Talvez tenha ficado em mim de alguma forma também. Acho que é natural, assim, principalmente no começo, quando você começa a compor, você falar muito de amor, né? Falar muito da sua relação, dos seus desejos, principalmente na idade que eu comecei, né? Que eu tava na pré-adolescência e adolescência, esse é um tema comum pra essa idade. Então, eu acho que sim, boa parte do meu repertório foi nisso por muito tempo. Depois, aos poucos, eu fui abordando outros temas.
E aproveitando, falando de amor entre cacos, achei legal também. Como é que pintou essa?
Pois é, esse foi o single que saiu agora, em dezembro, dia 5 de dezembro. Já está disponível fora da mixtape. É uma música, a música do disco mais acústica, gravada só violão e voz e um cello. Cada música do disco também tem um arranjo diferente. Isso foi por isso que eu pensei na mixtape. Porque é um disco de banda, né? Você tem aquela configuração musical, né? De instrumentos, e você grava várias músicas daquele jeito. Nesse disco, não. Cada música tem uma configuração de instrumentos diferentes, né? Até por isso, realmente, o conceito, porque não, é como se você tivesse gravado várias músicas do rádio aleatórias, de cantores diferentes, né? Essa música tem esse arranjo mais acústico. E ela... Eu tava até pensando nisso esses dias, como é que ela surgiu, né? Quando eu tava gravando o Últimas Doses, tava num estúdio também, onde um amigo meu era produtor lá daquele estúdio, não era dele, mas ele trabalhava lá, e ele tava produzindo esse EP comigo. E teve um dia que a gente foi pra lá, pro estúdio, pra gravar, pra fazer alguma coisa, mas a gente acabou não gravando. A gente passou a manhã conversando sobre música, né? Como era um amigo e tal, eu não lembro porquê, mas a gente não trabalhou exatamente. Porém, a gente falou muito sobre música, o que é importante quando você tá gravando, quando você tá trocando uma ideia musical, né? Você quer fazer um trabalho musical com alguém, conversar é muito importante, né? Falar sobre as nossas referências. E a gente acabou falando muito sobre a vida, né? Era uma manhã, assim. Ele me contou algumas coisas da pessoais dele, né? A relação com pai, irmão, que é uma coisa que foi pra música depois. E aí, um certo momento, ele precisava fazer alguma coisa, saiu, sei lá, almoçar, tinha alguma reunião, alguma coisa, e eu fiquei... a gente falou muito sobre a Adriana Calcanhoto aquele dia, que era uma coisa que nós dois gostávamos. E aí ele saiu e eu fiquei no estúdio sozinho. Tipo, ele falou, ó, fica aí, depois eu volto. Né? Não tinha também essa pressão de horário, que era uma coisa muito legal. E eu fiquei ali no estúdio sozinho, com o violão. E pensando na Adriana Calcanhoto e na história que a gente... Na conversa que a gente tinha tido aquele dia, eu fiz a música. Ali, sozinho, me veio. Comecei a tocar um violão e eu comecei a escrever... mais ou menos baseado na conversa que a gente tinha tido sobre as coisas dele, as minhas, e um dedilhado que fosse mais ou menos para a linha de algumas canções da Adriana, de quem eu sou muito fã, já até regravei uma canção. Então, foi daí que surgiu o Amor Entre Cacos.
Legal. E a última que eu separei aqui, né? Não dá para falar de todas, obviamente, música orgânica.
Música orgânica. Ah, só para dizer, esse produtor, esse amigo de quem eu falei, é o Wagner Bernardes também, um músico muito importante aqui de São Paulo, toca em várias bandas, produz música. Realmente um desses caras que eu falei que trabalha 24/7, assim, para sobreviver disso mesmo, né? Agora, música orgânica é uma canção, é muito interessante, né? Várias músicas nascem de ideias, de coisas que poderiam acontecer, ou que aconteceram. Esse caso, música orgânica, era uma ideia que eu tinha com um amigo meu, músico também, que era da área da yoga e do veganismo, todo esse lugar assim, do qual eu não faço parte. Mas ele também estava com o trampo autoral dele, ele tinha mais ele tinha esse lado também. E um dia a gente estava conversando em casa, a gente começou a fazer alguns shows juntos, ele com o trabalho dele, eu com o meu, a gente, né, naquela batalha da vida, e a gente teve uma ideia de fazer um evento que juntasse esse lado do veganismo, do esoterismo, do yoga e tal, não sei o que, e música. E a gente também, essas coisas, a gente passou uma tarde em casa desenhando esse evento. Né, como é que ele seria, que teria a feira, vou chamar fulano que eu sei que faz uma comida vegana que pode ir, vamos, aí a gente faz um sarau, aí a gente passou a tarde inteira fazendo isso e decidiu que o nome do evento ia ser Música Orgânica. E beleza, e acabou, nunca mais a gente não fez o evento, nunca foi pra frente, ficou nessa ideia, depois a gente acabou não fazendo nada mais a respeito disso, mas eu fiquei com um nome. Enquanto isso ainda, aí eu pensei, pô, a gente vai fazer um sarau, a gente pode sempre se apresentar no começo e depois chamar as pessoas. E aí eu criei, pensei, pô, isso, uma música tema pro evento. Música orgânica, que vai falar sobre a música feita, que veio do chão, música não processada, etc. E tal. E aí eu criei a música, falei, legal, a gente pode abrir sempre o evento com essa música. O evento nunca aconteceu, mas a música ficou. E aí acabou indo pro disco também com um arranjo bem diferente. A gente tem uma flauta quena, que é aquelas flautas indígenas, né? Tocando junto. A gente tem uma percussão de vaso. Um clima completamente diferente. Um contrabaixão acústico tocando junto. Para ter instrumentos orgânicos, né? Para música orgânica. Esse é o arranjo, como eu falei, cada música foi pedindo o seu próprio arranjo, essa foi feita com esses instrumentos, para trazer esse conceito, essa sensação, né, que a letra da música fala também, sobre a organicidade de se fazer música, o modo de se fazer música mais artesanal e tal, né.
Que tá se perdendo, né? Com a impressão de com a IA, né, cara?
Tá se perdendo.
Quanto mais orgânico, talvez... ela vai ser mais valorizada, penso eu, espero também, né?
Também, eu penso igual a você, espero que... Tanto que eu valorizo mais isso, né? Eu tenho um trabalho paralelo que chama Canção de Presente, né? Onde eu faço músicas personalizadas para as pessoas. E eu recentemente postei dizendo, olha, eu não uso inteligência artificial. Eu, nem para criar, nem para gravar, só o software mesmo, né? E tal depois, mas eu não... Para criação, né? E para captação de instrumentos, pelo menos a voz e o violão, assim, não é usado. E isso eu valorizo também, né? No preço que eu coloco, eu valorizo, porque acho que eu concordo totalmente com você. Acho que a gente precisa, pelo menos agora, com essa intervenção da inteligência artificial, que vai dar muito problema para os criadores, para os músicos, e a gente vai ter que entender como usar essa tecnologia, né? Que vai vir aí e... não tem como lutar contra, mas tem que tentar regular, né? Regularizar isso de alguma forma e utilizar isso de forma que a gente não escute música feita por robô, né?
Claro.
Que a gente utilize a inteligência artificial para uma criação humana de alguma forma, né? Entendi. Então acho que tem que ser por aí mesmo, a gente tem que batalhar para esse caminho, né? Para isso que seja mais um instrumento, como o violão é uma tecnologia... Né, como o microfone é uma tecnologia, como o
blues
é uma tecnologia. A inteligência artificial ser uma tecnologia, mas
claro.
Não fazer uma música... Aí depende, né? Pra que é a música, né? Pra alguns usos, talvez você não precise ter muita alma naquele processo. Naquele fonograma, naquele processo, exato. Para outras coisas, eu acho que vai precisar ter aquela coisa que a gente não sabe definir, né? Que é o que é mais humano na gente, né?
Legal. Indo para a reta final, então, Caio, hoje como é que tá aí? Qual tá sendo o feedback do álbum? E como é que você tá com shows agendados? Como é que você tá trabalhando nesse contexto?
Ah, fiquei muito feliz, até por rádios, né, que acharam legal o conceito, né, se identificaram, né, e podcasts como esse que a gente tá aqui, e principalmente gente que viveu a época, que se identificou quando escutou o disco, né, que foi uma coisa que foi muito legal pra mim, que era o que eu esperava, né. E eu tenho feito, eu fiz um show agora, uma live, né, recentemente, eu tocando violão e o Thiago Lexo, produtor também, co-produtor, tocando as músicas desse disco, né? E pretendo fazer um show de lançamento. Tô nessa batalha, ano que vem vou fazer de alguma forma. Como todas as coisas que eu faço, não faço ideia de como vou fazer, mas eu acabo fazendo de algum jeito, né? Tô, claro, tentando Sesc, tentando viabilizar, porque aí para um artista solo tem uma dificuldade a mais, que é contratar os músicos, né, tentar pagar todo mundo de forma razoavelmente decente, né, o máximo que a gente puder, enfim, fazer um show é uma engenharia muito complexa, né, principalmente para quem é sozinho, como eu. Então, eu quero muito fazer um show, porque foi um disco gravado que não foi tocado junto, né, gravado instrumento por instrumento, a banda sempre teve na minha cabeça, e acabou ali parecendo realmente que as coisas estavam sendo feitas ao mesmo tempo, né? Essa que era a minha ideia. Mas vai ser um prazer pra mim ouvir esse som ao vivo, né? Realmente feito junto. Então, vão haver shows. Eu tô voltando a tocar, né? Eu não me apresentava assim em palcos já há algum tempo. Então, agora com o disco, mesmo voz, violão, solo, tô partindo pra rua, né? Pra mostrar as canções, pra falar sobre esse disco, pra divulgar. Quando dá, levo mais um comigo. Quando lá, levo dois. Em algum momento vai dar para levar a banda inteira. E aí faço um show de lançamento. E assim vamos, né? Assim a gente vai batalhando e tentando levar esse trabalho de tanta dedicação minha assim para mais lugares. A minha ideia é até o final do ciclo do disco, né? Que vai ser em julho do ano que vem. Divulgar bastante e comemorar, principalmente comemorar ter conseguido fazer esse disco, que não foi muito fácil, mas eu tive muita ajuda de muita gente. É um disco como solo, mas na verdade tem os próprios locutores que gravaram no disco, né, pessoas que eu chamei para participar, locutores de todo o Brasil tem vozes no disco. Então é um trabalho realmente coletivo, mas que leva meu nome e eu que tenho que correr atrás da realização dele para cada vez mais gente, né? Por isso agradeço também o espaço aqui, né, que você tem me dado.
Imagina, é uma satisfação. E para finalizar, todos os seus contatos, para quem quiser te contratar, quem quiser seguir você nas redes, ou quem quiser ouvir lá nas plataformas, fica à vontade aí, cara.
Claro, bom, meu nome é Caio Bars, é Bars. E não, né, você colocando Caio Bars nas redes, você vai me encontrar. Não tem muito como errar. Eu tenho um site, caiobars.com.br. Meu e-mail é contato@caiobars.com.br. Estou no Instagram como @caiobars. E é isso. Esses são os meus locais de contato. Ali é facinho falar comigo. Tem um linkzinho para o WhatsApp também direto. E estou com muita vontade de levar esse disco, essas canções, para onde quer que seja. Então, quem gostar, ou se escutou aqui no podcast, quiser entrar no Instagram e falar, pô, ouvi, que legal, gostei de tal música, vai ser sempre um prazer pra mim, porque esse é, na verdade, o combustível do artista, é o feedback das pessoas, né? Quando alguém gosta de algo que você faz. Você vai continuar fazendo, né? O artista, ele vai continuar fazendo, mesmo que ninguém ouça, mesmo que ninguém goste, mas é sempre bom esse afago, porque mostra que a gente tá se conectando com alguém, que é o grande lance da arte, é a expressão do artista e a conexão com os outros, né? Essa parte da conexão, aí eu preciso que as pessoas me falem quando acontece, né? Aí é muito bacana, é muito gratificante mesmo.
Caio, muitíssimo obrigado, viu, pela sua participação aqui. Sucesso com essa nova etapa, com esse novo trabalho. Parabéns por toda a trajetória e por toda a luta.
Obrigado, Renato. Valeu. Convido a todos a escutarem Corações Imaginários nas plataformas que vocês preferirem. Tá no YouTube. No YouTube é legal ouvir, porque tem a imagem da fitinha rodando. Então traz mais um pouquinho desse conceito, né? Coloca um pouco mais na experiência, mas está em todas as plataformas e também os singles do disco já separados, se alguém quiser começar de uma forma mais tradicional, mas recomendo que escute a experiência do disco, porque acho que você não vai se arrepender, de alguma forma você vai ter uma experiência diferente. Sei lá quanto tempo eu não ouço alguma coisa que fala, nossa, não, dessa forma eu não tinha ouvido antes, né? É muito legal quando a gente, quem gosta de música, quer sempre ser surpreendido também, né? Então espero que gostem do disco, escutem, e a gente segue aí juntos e vai conversando pelas redes sociais.
Maravilha, esse foi Caio Bars, um artista da cena musical independente. E para finalizar, vamos escutar Música Orgânica. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Voz, ela não é de veludo, mas também não é de cerol. Se bem que o que corta é a palavra, é ela que fisga o anzol. Fora do beat, às vezes fora do tom, música não processada, como se nascesse do chão, sem aditivo nem nada. Orgânica é a canção. Não é pano de fundo, nem trilha sonora. Não é um hino de vitória, nem música pra malhar. Playlist, depois joga fora. A música orgânica flora pra gente escutar. Não se preocupe, não vai machucar. Pode não ter autotuner, mas o importante tá lá. Breve retrato do mundo, algo pra gente lembrar. Não é pano de fundo, nem trilha sonora. Não é um hino de vitória, nem música pra meditar. Gente, pensar.
Podcast Unesp.